Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o sexo na terceira idade. A nossa convidada para esse bate-papo é a Leila Cristina, ela que é coach, é terapeuta sexual. Leila, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Juliana, tudo ótimo, e vocês?
Tudo bem, um prazer mais uma vez conversar com você. E dessa vez falando um pouquinho, né, sobre esse assunto que acho que envolve alguns mitos também, né, Leila? Tem muita gente que acha que, dependendo da idade, as pessoas não têm mais vontade ou não querem mais fazer sexo. Não necessariamente, né?
Pois é, Juliana. Esse é um mito muito difundido e triste, porque as pessoas imaginam... É uma coisa interessante. As pessoas imaginam o idoso, a partir dos 50 anos, eu não digo nem tão velho assim, porque 50 anos hoje, com a expectativa de vida que nós temos no Brasil, 50 anos são pessoas muito jovens, muito ativas ainda. E você imagina que essas pessoas se tornaram assexuadas de repente, né? Porque a própria mídia, a televisão, as novelas, os filmes, fazem questão de mostrar apenas, com raras exceções, a gente sabe disso, mas, no geral, casais jovens fazendo sexo. Então, você imagina que a pessoa que passou dos 50, dos 60, dos 70 até dos 80 está incapacitada para o sexo, que é uma grande mentira. Uhum. Vamos quebrar esse tabu. Vamos juntas levar para o público a visão normal de que a sexualidade ela pode e deve existir durante toda a vida da pessoa, do ser humano. Uhum. Até ela ficar velhinha com 100 anos, ela pode estar fazendo sexo com qualidade. Claro que diferente do jovem de 18, que tem uma pressa, né, que tem mais hormônios, que tem uma atividade muito mais ágil, ele vai continuar fazendo sexo com qualidade, sim.
Uhum. Agora, você falou uma questão, né? É claro, a questão da idade, da saúde, obviamente, influencia. Quais são os fatores, assim, que mais prejudicam a libido, no caso das mulheres e dos homens? Tem a questão hormonal, psicológica?
Tem,
é o quê?
Tem sim. A questão do... Vamos aos homens. Nos homens, o que mais atrapalha normalmente é pressão alta, diabetes, isso também serve para as mulheres, e depressão. Pela medicação que é tomada, essa medicação faz com que a libido diminua bastante. O que a própria diabetes sem medicação leva à impotência. Aí você vai me perguntar, mas por que que a diabetes leva à impotência? Porque a diabetes vai fazer com que a irrigação sanguínea não chegue com qualidade, com a força que é necessário nos vasos do pênis, para que esse pênis possa ter uma ereção satisfatória. Uhum. Normalmente, depois de uma certa idade, o homem não vai ter uma ereção tão ativa como ele tem aos 20, aos 30. Ele não vai ter uma ereção tão grande, né? Ele não vai conseguir preencher todos os corpos cavernosos, os corpos esponjosos do pênis, para que essa ereção seja completa. Mas mesmo a ereção não sendo completa, ele pode sim manter a relação sexual. Uhum. No caso das mulheres, a falta do hormônio, né, do estrogênio, vai ajudar bastante, e da testosterona também, porque às vezes a pessoa não sabe que também homens e mulheres têm os mesmos hormônios, só que em quantidades diferentes. Mulher também tem testosterona e homem também tem estrogênio, só que em quantidades mínimas para cada um. Se a mulher tem ausência de testosterona no organismo, porque a produção natural dela caiu, ela precisa de uma reposição, que vai fazer com que ela se sinta mais disposta, de estrogênio também, mais bem-humorada, com a pele mais bonita, o cabelo mais preguiçoso. Tudo isso vai fazer com que ela tenha mais disposição para o sexo. E o mais importante, Juliana, não é hormônio, não é remédio, não é medicação, não é nada. É o psicológico da pessoa. Uhum, o emocional dela tem que estar de acordo com à disposição para fazer o sexo. Uhum. E a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso.
Nossa, com certeza, Leila. Você foi falando e já me veio algumas coisas, alguns tópicos, né? Essa questão, por exemplo, Você falou, né, da penetração. Sexo, relação sexual não é só penetração, tem isso também, né?
Pois é, isso é importantíssimo. Você tocou num ponto fundamental. As pessoas têm que entender que sexo, que prazer não está ligado à penetração. O sexo até sim, mas o prazer não. Uhum. O prazer vem do contato, do carinho, do afeto, da troca, do beijo, de uma relação saudável e gostosa, de respeito. Porque um homem que trata mal uma mulher durante o dia, que trata ela com grosseria, com ignorância, à noite, esse homem quer que essa mulher esteja disposta a fazer sexo com ele, tenha ela 20, 30, 50 ou 80 anos? Uhum. Não, essa mulher não vai ter vontade. E ela está certa em não ter vontade. Porque o sexo é um conjunto de coisas. O desejo sexual, para a mulher principalmente, o homem é muito visual, ele bate o olho, já está com um desejo e pronto, ativou o desejo dele. Ele assiste um filme e ele é capaz de ter sexo com a parceira que está ali do lado, independente dele estar ou não com desejo por ela, ele está com desejo sexual. Uhum. A mulher precisa de muito mais. A mulher precisa... Se você tem uma mulher que de manhã recebe um bom dia do companheiro, um beijinho, ou durante o dia ele manda uma mensagem simpática para ela, ou ele faz uma brincadeira, passa por ela e dá um tapa no bumbum, brincando carinhosamente, tá? Eu estou falando carinhosamente, uhum. Eu não estou dizendo aquele homem que é grosseiro, que passa e dá uma palmada com força na esposa, uhum, ou na companheira dele, não é isso. Isso faz com que a libido dessa mulher seja despertada, ela tem que se sentir desejada, amada. E daí para ela partir para a relação sexual propriamente dita, é muito mais fácil. Agora, se essa mulher não se sente amada, não se sente desejada, não se sente valorizada por esse homem que vive com ela, ela não vai ter desejo.
Uhum. Assim, no caso do homem, pelo menos eu fico pensando, né, na terceira idade, quando tem algum problema de ereção, a gente ainda tem alguns medicamentos que ajudam, né, Leila, e que ajudam muito.
Sim,
no caso das mulheres,
muito.
É um pouco mais complicado, né? Assim...
Bem mais complicado, porque para nós não tem remédio, né? Uhum. Nós não temos o azulzinho, né? Que faz com que a nossa circulação melhore. Isso. Até porque o homem precisa de uma quantidade muito menor do que a mulher, uma quantidade de sangue muito menor do que a mulher, para ter a ereção. E a mulher, para ter a lubrificação, para que a vagina dela esteja pronta a receber um pênis, ela precisa de uma quantidade de sangue na parte baixa do abdômen muito maior do que a do homem. Então, é muito mais difícil essa mulher chegar ao ponto de excitação. Então, por isso ela precisa ser mais trabalhada. Isso não é só para mulher velha, não. Isso é para mulher jovem também. Uhum. A mulher, de uma maneira geral, precisa de muito mais estímulo. Ela não conta com produto, ela não conta com remédio, ela não tem medicação. Então, qual é o artifício que essa mulher precisa? Primeiro, ela precisa se conhecer. Ela precisa conhecer o corpo dela, o que é muito difícil. A maior parte das mulheres nunca nem... Olha, você vai ficar abismada com essa história. Mas a maior parte das mulheres nunca se olhou no espelho, Juliana.
Nossa.
Elas não têm noção de como é o órgão sexual dela. Uhum. De como é essa vulva, do que é o grande lábio, o pequeno lábio, do que é o clitóris, que ela tem dois orifícios, um que é a uretra, que é para fazer o xixi, o outro orifício que é a vagina, que é por onde ela tem relação e por onde sai o bebê. Então a mulher desconhece a sua parte física, né? Ela desconhece o seu corpo. Então essa mulher precisa, primeiro de tudo... E eu estou falando para mulheres tanto da capital quanto do interior, tá? Isso não acontece só no interior, não. Na capital, eu vivo no Rio de Janeiro, atendo no Rio de Janeiro, e tenho muitas clientes que nunca tiveram essa experiência. E aí, o que eu faço? Eu tenho uma coleção de espelhinhos vagabundo desses de camelô,
uhum,
eu distribuo, dou para elas e digo, vão se olhar no espelho, e depois pega um grande e vai olhar melhor. Daquele que aumenta, vai ter noção de quem é você, de como você é. como você é linda, como a sua genitália é bonita, como a sua vulva é maravilhosa, é sua, é única, não é igual a de mais ninguém. Nossa. E aí a mulher tendo esse estímulo, ela pode sim desenvolver a autoestima e substituir o azulzinho do homem.
É, porque senão acaba virando um ciclo vicioso no seguinte sentido: a mulher não alcança um grau de excitação, às vezes acaba fazendo a relação, mantendo a relação sexual com o namorado, com o marido, com o esposo, sem estar, né, excitada, então acaba sentindo dor e acaba,
sim,
né,
com
uma
certeza.
Coisa que se perpetua, acaba associando o sexo a uma coisa ruim e não deveria ser assim. Por isso até que achei importante ressaltar que a relação sexual não é só penetração, mas que a penetração pode ser muito boa, desde que, né, a mulher, enfim, se prepare, consiga, né, com a ajuda do companheiro.
E que o parceiro colabore também, né?
Exatamente.
Que o parceiro também colabore com essa mulher, que ele também excite essa mulher. Agora, um truquezinho para as meninas, tanto jovens quanto idosas, principalmente as mais velhas. O lubrificante faz um bem danado e é ótimo. E não tem problema nenhum em você pegar o seu lubrificante e usar até de uma forma, vamos dizer assim, de brincadeira, você pegar e dizer, amor, olha só, isso tanto faz para qualquer tipo de parceiro, seja homem, seja mulher, vou usar hoje um produtinho para me deixar mais preparada para você. E aí ela tem aquele lubrificante, de preferência lubrificante à base de água, por favor, mulheres, não usem lubrificante à base de outros produtos que são mais sintéticos e podem te trazer, inclusive, alergia. Usem o lubrificante à base de água e tenha ele na sua mesinha de cabeceira ou na sua bolsa. Quando você sair, use o seu lubrificante, sem problema nenhum. Ele vai te deixar mais preparada, não vai deixar você sentir dor e vai fazer com que o sexo, a penetração na hora do sexo, seja mais gostosa, mais agradável, vai te dar uma sensação melhor.
Essa dica é valiosa, doutora Leila, não só para jovens, mas também para as mulheres
também,
na terceira idade, porque a gente sabe que a questão
maduras,
hormonal
para as jovens também,
né?
Nós temos muitas jovens que não conseguem ter a lubrificação porque não estão excitadas. Usa o lubrificante. E aí, durante o sexo, durante a relação, ela vai se excitar naturalmente. Se ela gosta daquele parceiro, se aquele parceiro tem habilidade, ela vai se excitar. E se ele não tem, se ela não gosta dele, não tem salvação, gente. Aí ou é terapia de casal ou é troca de parceiro.
Agora,
infelizmente,
no caso,
a situação é assim.
É verdade. E Leila, você falou a questão, né, da vagina, da mulher se olhar e saber que o seu corpo é único. Me lembrou a questão dos padrões. Da outra vez que a gente conversou, a gente falou um pouquinho sobre como essa imposição de padrões acaba atrapalhando a gente em diversos aspectos e no sexual também. Por exemplo, a gente vê na indústria pornográfica, né, tem um padrão de corpos, pessoas jovens, enfim, com, né,
e corpos
aquela...
e de vulvas.
Exatamente.
Que é o mais complicado. Eu vou te dar um dado assustador. O Brasil é o país que faz mais cirurgia íntima no mundo.
Olha.
Você imagina isso, mulheres indo procurar cirurgia plástica para mudar a aparência da sua vulva. Ah, porque meu grande lábio é feio, porque meu pequeno lábio é pequeno, é grande, eu não gosto, não é assim que eu vejo nos filmes. Gente, cada pessoa é de um jeito. Se você pegar mão, uma coisa bem comum, se você pegar a minha mão, a sua mão, a mão das pessoas que estão aí com você, as mãos das pessoas que estão em casa, nenhuma mão é igual à outra. E nossos dedos são diferentes. Se você puder a sua mão direita do lado da sua mão esquerda, o seu dedo indicador é diferente da mão direita da mão esquerda. Por que as vulvas têm que ser iguais? Não é? Nós somos pessoas únicas, cada um com a sua beleza única. Então, é muito importante que a mulher entenda isso, que cada vulva é de um jeito. Não existem duas iguais. E ela tem que gostar da dela, para que o parceiro dela ou a parceira, porque a gente também pode falar de sexo, de homossexualidade, essa vulva tem que ser amada por ela, uhum. Para que o outro ou a outra goste dela também.
Com certeza. E o resto do corpo também, né? Porque com o tempo o nosso corpo muda, né, doutora Leila? A pele já fica diferente,
sim.
O tônus muscular não é o mesmo, muito diferente daquilo que a gente, né, vê nas novelas, nos filmes. Porque, como você bem falou, não tem muita cena de sexo na terceira idade, infelizmente.
Não tem.
Né, nesse tipo de...
É muito difícil, muito difícil você ver, assim, e mostrando de uma maneira com naturalidade, com beleza, mostrando a beleza da velhice, o que as mulheres têm que entender, principalmente as mulheres, porque o homem não se incomoda com isso. Dificilmente o homem se incomoda se ele está barrigudo, se ele está careca, se ele está mais gordinho. Ele não liga muito para isso. Ele se acha lindo. Normalmente o homem se acha lindo. Mas a mulher, ela começa, eu estou com uma celulite. Eu estou com uma gordurinha aqui. Minha perna já está mais flácida. Meu peito caiu. Gente, você é um ser humano, você não é uma pedra. Nós começamos a envelhecer no momento em que nós nascemos. Então não adianta, porque você não vai manter a juventude a vida inteira. Você pode tomar remédio, medicamento, você pode fazer atividade física, que eu acho que é importantíssimo, inclusive, atividade física, porque ela deixa as pessoas, tanto homens quanto mulheres, muito mais dispostos, principalmente na terceira idade, na velhice, depois dos 50, não deixem de praticar suas atividades físicas, mas sejam coerentes com o seu corpo, com a natureza. A natureza, ela envelhece, os animais envelhecem. Nós também envelhecemos, nós não somos pedra, não é? Nós não somos um objeto, uma estátua de mármore, nós não somos uma estátua feita de, sei lá, de cobre ou de zinco ou de qualquer outro material, ou até de ouro, que vai se perpetuar sem uma alteração. Não, nós vamos envelhecer, a nossa casa envelhece. Por que que nosso corpo não pode envelhecer?
Verdade.
Vamos achar beleza no nosso corpo envelhecido. A beleza vem de dentro, a beleza não está do lado de fora. A beleza externa é um estereótipo que as pessoas criaram. E a moda tem muito a ver com isso. Então não aceitem, homens e mulheres, por favor, não aceitem o estereótipo da beleza, da juventude eterna, porque ela não existe.
É verdade, imagina, né? A gente sabe que não existe e quer... E muitas vezes alimenta isso na nossa cabeça, já é uma frustração certa, né, doutora Leila? E é só ressaltar que a gente está falando aqui, não é que todas as mulheres e homens têm que fazer sexo na terceira idade, não é isso. O que a gente quer dizer é que
tem.
O sexo, ele pode estar...
Se quiser, se tiver vontade,
exatamente.
Claro.
E o que a gente quer dizer é que pode fazer muito bem, tanto para a cabeça quanto para a saúde, para o corpo, e que... É saudável, né, doutora Leila?
Claro, é muito saudável para aquela pessoa que está apta, que está com vontade, que tem desejo sexual. E se ela não tem, vamos pesquisar, vamos olhar, vamos ver o que está acontecendo. Porque o normal, vamos dizer assim, que eu não gosto dessa palavra normal, porque não existe nada que seja normal ou anormal, tratando-se de ser humano... Mas o padrão, o básico, é que a pessoa tem, se ela está bem de saúde, se ela não tem nenhum problema de saúde, se ela está com a cabeça boa, se ela não está com depressão, se ela não está doente, se ela não está com nenhuma infecção, é que ela tem esse desejo. Claro que eu não vou dizer para você que aos 50, aos 70, aos 80 anos, tanto o homem quanto a mulher vão ter o desejo que tinham aos 20, aos 30. Esse desejo vai ser diminuído, a frequência sexual também pode ser diminuída, mas ela pode e deve existir porque é saudável. Então não tenham vergonha, porque às vezes a pessoa não faz sexo por vergonha, sabia?
Sabia.
Muitas vezes a mulher tem vergonha de dizer para o parceiro dela que ela está com desejo, que ela está com vontade de fazer sexo.
E a mulher tem ela vergonha assim, de fantasiar também, né, doutora Leila?
Não é, eu entrei na menopausa, é hora de parar. Não, gente, a menopausa não significa que você vai parar de fazer sexo, significa apenas que você vai parar de reproduzir. É isso que a menopausa significa para a mulher. Acabou a minha fase de reproduzir. Eu não estou mais apta a botar filho no mundo. Eu estou livre desse compromisso. Veja isso como um benefício. Eu estou livre da responsabilidade de botar outro ser humano no mundo. Eu agora posso fazer sexo só pelo prazer. Olha que maravilha.
E olha, conversar, e no caso da mulher ou até do homem, né, que tem, assim, que sentem que não estão com a libido bacana, procurar ajuda, então, né? De repente,
procurar
de um
ajuda, claro,
de uma terapeuta,
claro,
sexual, um terapeuta sexual, um ginecologista,
exatamente,
né?
Até um urologista, é super indicado, o homem tem que estar procurando esse urologista, e até a mulher, porque às vezes ela pode estar com uma infecção urinária, ela pode estar com algum problema que está dificultando ela ter relação sexual. Ela ter prazer nessa relação. Então, procurem seu médico, não deixem de consultar seu ginecologista periodicamente. Mulheres de mais de 50, de 6 em 6 meses ou de ano em ano, vá ao médico, faça seu exame, faça seu preventivo, veja como você está. Se estiver tudo bem, tudo ok, se seus hormônios estiverem normais, ótimo. Se não estiverem, façam a reposição que o médico ou a médica aconselharem a vocês. Não deixe de consultar seu clínico também, de ver sua pressão, acompanhar sua taxa de glicose. Fiquem atentos, cuidem da sua saúde, façam exercício, tenham uma alimentação saudável, procurem comer coisas mais saudáveis, menos gordura, menos açúcar. Não é que você seja proibida de fazer, mas procurem fazer uma coisa que seja melhor. Se você fuma, pare de fumar. O cigarro é um veneno também, a gente sabe disso. Se você bebe, diminua a quantidade da ingestão de álcool, porque o álcool também não ajuda em nada você manter um corpo saudável, né? E até uma aparência mais jovem. Procure alimentos mais saudáveis, mais adequados, mais naturais. Tudo isso vai ajudar você a ter uma vida sexual também mais saudável, mais prazerosa, mais agradável.
E se ame, né, doutora Leila? E se ame.
Ah, principalmente, Juliana, que se amem. Isso daí é o mais importante de tudo, né? Vamos nos amar do jeito que nós somos. Vamos nos aceitar. Claro, se você está com sobrepeso e esse sobrepeso está te trazendo problemas físicos, vamos cuidar disso. E se você tiver com dificuldades, outras dificuldades que passam, que não passam pela parte do médico clínico, ou do ginecologista, ou do urologista, ou do endócrino, procure uma terapia sexual. Mas procure um bom profissional, gente, porque tem muita gente aí se dizendo terapeuta sem ser, sem ter estudado para isso, sem estar capacitado para isso. Procure um bom terapeuta, ou mesmo um psicólogo. Nem todos também têm estão preparados para serem terapeutas sexuais, mas podem te ajudar de outra maneira.
Adorei, doutora Leila. É sempre muito bom conversar com você.
Ah, muito bom falar contigo também, Juliana. Eu acho que você me permite levar para as pessoas conselhos que vão ajudá-las a ter uma vida melhor. Nem sempre a gente pode estar falando para tanta gente como no seu programa, com a sua audiência. Eu tenho certeza que isso é muito útil para muitas pessoas que às vezes têm essa dúvida e têm até vergonha de perguntar. E se quiserem mandar perguntas para você e você quiser me procurar para responder, eu vou ter um prazer enorme. Não se acanhe, não fique preocupada. Se alguém mandar alguma pergunta, se os seus ouvintes tiverem dúvidas, pode me procurar que eu vou esclarecer todas.
Ai, doutora Leila, olha, muito amor por você, viu? Obrigada.
Obrigada, querida.
Sempre um prazer grande. Eu tenho certeza, não tenho dúvida de que você está ajudando muita gente, ainda mais sabendo que a gente está falando para essa Amazônia, né? Uma realidade tão diferente dos grandes centros.
Uma realidade diferente, exatamente, do Rio de Janeiro, onde eu vivo. Mas eu sei que as dificuldades, os problemas e as dores das pessoas são muito parecidas.
Uhum. Olha que coisa.
A forma de lidar com elas pode ser diferente,
uhum.
mas as dores e as dificuldades são as mesmas, porque nós somos pessoas.
Uhum. É verdade. Olha, um abraço enorme. Já estou aqui
ansiosa
pela nossa próxima conversa, tá?
Estou à sua disposição. Sempre que você quiser, Ju, pode entrar em contato. Eu estou aqui para falar contigo, com seus ouvintes e levar a eles toda a informação que for possível, da maneira mais clara, mais simples, para que todos possam entender e ter uma vida feliz. Eu quero que todo mundo seja muito feliz, que se amem muito e que façam muito sexo, mas com muita qualidade, com muita satisfação.
Perfeito. Doutora Leila, um abraço enorme. Até a próxima, viu?
Um beijo em seu coração,
beijo.
Querida.
Tchau, tchau.
Tchau.
Conversei com a doutora Leila Cristina, maravilhosa. Ela que é terapeuta sexual e coach.